gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio o amigo brasileiro Braulio Calvoso Silva. Olá, Braulio.
Olá, Rosana. Gostei, viu? De um mês para cá não sou mais colega de trabalho, agora já sou amigo. Que beleza, fui promovido. Então, olá, amigo do programa Gastronomia. Bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes, notadamente porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre o patrimônio imaterial gastronômico de diversos países do mundo, de uma forma, digamos, saborosa. Rosana, o que temos para hoje no programa?
Nesta edição do programa, vamos falar sobre o chocolate, um alimento doce muito consumido em todo o mundo. Feito à base de amêndoa do cacau, fermentada e torrada, o chocolate tem origem nas civilizações pré-colombianas da América Central. A primeira produção de cacau que se tem registrada vem do México, onde era cultivado por índios, principalmente astecas e os maias.
Olha, Rosana, tem uma música de um cantor que já faleceu, chamado Tim Maia, muito famosa, que dizia assim: eu só quero chocolate, chocolate, não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola, eu só quero chocolate, chocolate. Muito famosa, o Brasil inteiro conhece essa música. Cristóvão Colombo foi o responsável por levar o cacau até a Europa, apenas como curiosidade, como exótica especiaria, cuja fama também percorreu toda a Europa. Foi em território europeu que fora aprimorado o processo original do chocolate. Para a fabricação do chocolate, primeiramente as sementes eram retiradas da grande cápsula, que parece, lembra um pouco aquela bola de futebol americano, para quem não conhece, lembra também o cupuaçu, que tem uma cápsula enorme, tem uma fruta que vem do norte do país, consumida muito em Belém, em Manaus. Cupuaçu é uma fruta bastante ácida e o sorvete dela também é muito, muito interessante. Então essa cápsula grande é chamada de cacau. Na Bahia nós temos grandes fazendas de cacau. Então, essa é, gente, a base do chocolate, o cacau.
Com a revolução industrial, a invenção de diversas máquinas tornou possível a produção em massa, além de fazer com que os produtos ficassem mais parados. O mesmo acontece com a indústria do chocolate. Gradualmente, o cacau vai se popularizando e se diversificando com a adição de outros ingredientes.
Olha, em 1828, um fabricante holandês descobriu um método de extrair a gordura dos grãos de cacau moídos e transformá-la em manteiga de cacau. O hábito de comer chocolate em pedaços só se tornaria popular 20 anos depois, em 1847, quando uma firma inglesa, Fry & Sons, começou a produzir chocolate doce em barras para comer, misturando o cacau moído com manteiga de cacau e açúcar. Na Suíça, surgiu finalmente a mistura consagrada de chocolate, que é leite, açúcar, dando origem ao chocolate como é conhecido nos dias atuais.
A seguir, vamos conhecer os principais tipos de chocolates. O chocolate amargo é o chocolate com maior concentração de cacau, geralmente acima de 70%, e como pouco açúcar. É o que mais conserva as propriedades benéficas do cacau.
Chocolate meio amargo é um chocolate com uma menor concentração de cacau, geralmente por volta de 50%. Também tem pouco açúcar e o seu sabor é um pouco menos acentuado.
Para fazer o chamado chocolate ao leite, parte da massa de cacau é substituída por leite em pó. Geralmente, o chocolate ao leite tem um teor de cacau entre 30% e 40%. O resultado é um chocolate com textura mais cremosa e sabor mais adocicado.
Chocolate em pó é feito com amêndoa de cacau moída sem a manteiga de cacau. É muito utilizado em receitas. Achocolatado, como o próprio nome já diz, achocolatado não é chocolate, é uma mistura de chocolate em pó, leite e muito açúcar, geralmente utilizada para saborizar o leite.
Chocolate para cobertura é um chocolate com alta concentração de manteiga de cacau, que pode ser meio amargo, ao leite ou branco. Como derrete com facilidade e tem mais brilho, é muito usado no acabamento de bolos e doces.
No chocolate diet estão presentes a massa e a manteiga de cacau. Porém, o açúcar é substituído por outras substâncias, como sorbitol, sacarina e vanilina. Nossa Senhora! Já pensou em uma família com nome de doce assim? Dona Vanilina, Dona Sacarina, esposa do senhor Sorbitol. Você sabe que no Brasil tem nomes assim, diferentíssimos, né?
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
No bloco anterior do programa, falamos sobre a história e os principais tipos de chocolates. A seguir, vamos conhecer os benefícios deste alimento doce.
Rosana, primeiro, o chocolate ajuda você a se sentir mais satisfeito e não exagerar na comida. Pesquisas realizadas mostram que os ácidos fenólicos presentes no cacau podem aumentar a produção do hormônio leptina, que é responsável por aumentar a sensação de saciedade.
O cacau é bastante rico em antioxidantes, que são capazes de reduzir a inflamação nas artérias e a aderência do colesterol à parede dos vasos, prevenindo a formação de trombos na corrente sanguínea e, consequentemente, o acidente vascular cerebral.
Uma informação importante é a seguinte, no sul do Brasil, que é uma região também fria, como a Suíça também é região fria, há uma variedade grande, notadamente, por exemplo, na cidade de Gramado. Os chocolates vindos de Gramado, Rio Grande do Sul, são muito famosos pela qualidade no Brasil também. Então, o chocolate é feito como, por exemplo, o fondue, que é uma receita em que você usa o chocolate quente, por causa do frio, né? É muito famosa no Brasil. E os chocolates da região sul do Brasil também são muito famosos. Olha, o chocolate também pode ajudar você a emagrecer a partir do momento em que é inserido dentro de uma alimentação balanceada. Esta iguaria é rica em cafeína, que acaba por acelerar o metabolismo, ajudando a queimar calorias. Olha só, a aceleração do metabolismo, Rosana, é uma coisa necessária quando você vive em um clima muito frio, né? Uhum. Isso é bom para aquecer o corpo. Então, para que você acelere o metabolismo e queime calorias, é necessário ingerir o chocolate amargo, que contém bastante cacau. Mas não é a minha praia, viu? Eu só gosto de coisa muito doce, então... Dou a dica aí para quem quer emagrecer, que como chocolate com alta concentração de cacau, que é muito bom, mas também é muito mais caro.
O consumo do chocolate amargo também pode auxiliar na diminuição do colesterol total e do colesterol ruim. Os antioxidantes ainda conseguem diminuir a inflamação e o acúmulo de gordura nos vasos.
Por apresentarem sua composição antioxidantes, vitamina A e do complexo B, o chocolate ajuda a neutralizar os radicais livres do organismo que podem provocar danos celulares relacionados ao processo de envelhecimento. Por este mesmo motivo é que chocolate é muito usado em cosméticos com efeito regenerador, combate as rugas e também o envelhecimento. Imagina você beijar o rosto de alguém que acabou de fazer uma máscara de chocolate. Uma delícia, gente. Uma delícia. Além de você economizar cosméticos, você ainda ganha um beijo doce. Isso é fantástico, fantástico.
A cafeína presente no chocolate pode estimular a memória, a atenção, a concentração e o desempenho mental em geral. De acordo com pesquisas com pessoas que consumiram 500 miligramas de flavonoides, substâncias encontradas no chocolate amargo e meio amargo.
Bom, em seguida vamos conhecer alguns países que são famosos pelo chocolate. Não há dúvida de que o chocolate belga é um dos melhores do mundo. A Bélgica é um paraíso para os chocólatras, contando com 12 fábricas, 16 museus dos chocolates e mais de 2.100 lojas especializadas no produto. E, claro, a capital está no topo, né? Em Bruxelas, você pode encontrar todos os tipos de chocolates imagináveis, mas o praliné é o rei, introduzido na Bélgica por Jean Nérôse em 1912. Para quem quiser ver como o chocolate é feito, recomendamos conhecer O Museu do Cacau e do Chocolate. Está escrito aqui em francês, mas eu não sei pronunciar isso aqui. Você sabe? Musée du Cacao et du Chocolate. Tenta aí, Rosana. Não sabe também, né? Então tá bom. Deixa os ouvintes ficarem rindo da gente lá. Vamos lá.
Na Suíça, o consumo de chocolate por pessoa é maior do que em qualquer outro país, sendo que 80% do consumo é de chocolate ou leite. É por lá que as maiores marcas de chocolates estão como Nestlé, Toblerone, Sprungli e Deutscher. Zurique é o coração do chocolate na Suíça e o paraíso das trufas de chocolate e do praliné.
A França não tem os maiores nomes do chocolate no mundo, mas detém maestria na arte de fazer chocolate. Entre suas grandes marcas temos Valrhona, Richard, Abanico e La Maison du Chocolat. Ah, esse eu sei. La Maison du Chocolat, a casa do chocolate, Rosana. La Maison é a casa. Ao contrário da Suíça, a França é conhecida pelos seus deliciosos chocolates amargos. Ah, então é por isso que os franceses são magrinhos, né? Tá vendo? Eles comem pouquinho, todo prato francês tem pouca comida.
Uhum.
E o chocolate que eles preferem é o amargo. Então, quer dizer, olha as receitas, tá vendo? Olha os costumes,
sim,
ó.
Sim.
Diferente do italiano, que come aquela pratada de macarrão, 3 pizzas, né, nhoque, ravioli, etc. Vamos lá. Como não poderia ser diferente, a França abriga, inclusive, uma escola especializada em chocolate. A École Chocolate.
A história da Espanha com chocolate é também bem antiga, começando no século XVI, fazendo parte da cultura gastronômica do país. A história começou a partir da conquista do México, quando descobriram o cacau. Nessa época, o chocolate era adoçado com cana-de-açúcar, sendo a Espanha o primeiro país europeu a começar a produzi-lo. Chegando somente no século seguinte na Suíça e na Bélgica, entre os séculos XVI e XVII. Em 1780, a primeira máquina de fazer chocolate foi construída em Barcelona, que hoje abriga um museu dedicado a ela, o Museu de La Chocolata.
Olha só que legal, hein? Ninguém sabe quando o chocolate surgiu no México, mas o cacau tem sido cultivado há pelo menos 3 mil anos no estado de Oaxaca, e é por lá que se deu início o consumo de cacau no mundo. Na civilização maia, o fruto era utilizado para fazer bebida, geralmente temperada com baunilha e pimenta. Aliás, chocolate com pimenta, paixão violenta. Famosíssima essa música e também a novela que passou no Brasil com esse nome, Chocolate com Pimenta, né? Uma novela de época. Oaxaca abraçou o chocolate como parte de sua cultura e lá é impossível caminhar sem que alguém ofereça chocolate dos mais diversos tipos para você comprar. É a mesma coisa, Rosana, de você, aqui em Beijing, andar lá no bairro russo. Vem um monte de chinês falar russo com você. Quando você também está lá no Panjiayuan, que é o mercado de antiguidades, quando você está lá naquelas ruelas da Tiananmen Street, quando você está lá no mercado Yashou, lá em San Litu, pelo amor de Deus, gente, parece que todo mundo te ama, todo mundo vem conversar com você. Vai, vai, continua, continua.
A Alemanha não é somente uma grande consumidora de chocolate, mas também uma grande produtora. O país é o segundo que mais consome chocolate no mundo. São de lá marcas conhecidas como Milka, Kinder Chocolada.
A Inglaterra é conhecida por produzir chocolate orgânico, inclusive foi pioneira, viu, na produção desse gênero de chocolate. As marcas mais conhecidas de chocolate no Reino Unido são Mars, Galaxy e Cadbury. A Kit Kat também foi criada por lá, mas hoje quem mais produz o chocolate no mundo é a suíça Nestlé, com exceção dos Estados Unidos, que tem uma grande empresa chamada Hershey's. O país é o quarto maior na produção mundial de chocolates.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Tchau, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Braulio Calvoso Silva, obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na semana seguinte com mais informações interessantes sobre cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas, não só da China, como de outros lugares do mundo. Não perca. Abraços. Tchau, tchau. Zaijian.
Até mais. Tchau, tchau.